Olá, olá, pessoas da internet do dia. Eu roubei o bordão da Bia Granja porque eu não pensei no outro jeito de começar esse podcast. Mas aqui é a Rafa Loto.
E eu sou a Natália Costa. Eu sou dupla da Rafa na consultoria aqui do EUP.
A gente está aqui com dois convidados e a Bia Granja não está porque ela está nas merecidas férias, apesar de ser uma pessoa que raramente tira férias. Ela está lá no lugar sem internet, tudo nós dominamos aqui hoje. E a gente veio falar sobre uma coisa que tem a ver um pouco com essa história de a gente nunca tirar férias, né? A gente está aqui para falar sobre o lado Faria Limer da influência. É, porque se você acha que ser influenciador tá mais para Vila Madalena do que para Faria Lima, sinto lhe informar, mas você tá perdido no Lago da Batata. Porque é sobre negócio. Para falar sobre isso, a gente está aqui com Coca, Rafael Coca. E aí, Nayara Florencio, que eu vou pedir para ele se apresentar, mas eu já adianto que não tem ninguém melhor do que esses dois para dar um chacoalhão nessa sua vida aí de influenciador, criador de conteúdo, seja lá como você quiser chamar esse seu trabalho, que sim, é trabalho também. Meninos, meninos, né? Se apresentem, meninas e meninos, bem-vindos.
Olá, gente, é sempre um prazer estar aqui para a gente bater um papo. Eu sou a Nayara Florencio, mas podem me chamar de Ná. Trabalho com marketing de influência, quando a gente nem falava esse nome, marketing de influência, desde a época lá do Orkut, dos blogs, e desde então toda a minha jornada aí de profissão passou pelo trabalho com influenciadores, e estou aqui para bater esse papo incrível de Faria Limers. Adorei o Lago da Batata, gente, porque realmente a gente precisa falar sobre isso.
Sim. Oi, gente, eu sou o Rafael Coca, eu sou founder e CEO da Spark. Meu background, eu sou publicitário, trabalhei por muitos anos em agência de publicidade na área de planejamento estratégico. Em determinado momento, eu migrei para um outro segmento de esportes, gestão de imagem. Enquanto eu trabalhava com isso, conheci outras pessoas, o Rafael Pinho, o Marcos Boaz, e juntos fundamos a Spark. Isso foi em 2014, uma empresa que já, na época, apesar da gente também não falar tanto, democratizar o termo marketing de influência, ela nasceu focada em apoiar marcas nessa jornada de uso de pessoas para criar conteúdo, narrativas. Então, estamos aí há 7 anos ininterruptos acompanhando a maturidade desse mercado e também das marcas e da indústria como um todo, envolvendo creators.
Sim, e olha que legal, se você não é influenciador, mas está aqui até esse momento no podcast, fica aí, porque o que a gente vai falar é sobre um mercado que vai muito além do papel do influenciador. A gente aqui, nós quatro que estamos aqui nesse podcast hoje, a gente até pode ser um pouquinho criador de conteúdo às vezes, mas não foi assim que a nossa carreira nasceu, e a gente está nesse mercado, que a previsão é de que até 2022 movimente mais de 15 bilhões de dólares, então a gente está falando de um mercado de trabalho para influenciadores e para tudo que gira em volta disso, né? Para ferramenta, plataforma, consultoria, agência, marca, produtora, agente. É muita coisa para a gente pensar num mercado que está crescendo, enquanto a gente também está trabalhando nele, não tem nada, né? Não escreveram lá o livro do Kotler sobre marketing de influência, nem acho que um dia vão escrever. Mas a gente quer falar aqui sobre quanto esse mercado movimenta e o como é importante a gente pensar nele como um mercado que precisa de profissionalização, de ferramenta, de estudo, para que a gente tenha sucesso nele, seja você quem for nessa fila aí da influência. E eu queria começar lembrando, né, tanto Inayara quanto o Coca fizeram participações memoráveis ali no nosso UPIC Summit, que nós vamos falar depois sobre eles. Mas eu queria resgatar aqui uma coisa que o Coca falou sobre... Não ser, o que a gente fala aqui, o que ele trouxe na palestra dele também, não é sobre futurismo. É sobre como a gente olha, observa esse mercado que está acontecendo, como ele se transforma, como ele impacta e como a gente vive nele, sendo criador, sendo uma ferramenta, sendo uma plataforma, como a gente consegue gerar negócio disso, porque no final do dia todo mundo quer pagar boleto, né? E pensando nesse exercício de não futurismo, Coca, queria que você falasse para a gente um pouquinho de como você enxerga esse mercado hoje. Aí do lugar que vocês estão, que é bastante especial também, porque, né, conecta marcas, plataformas, tecnologia e criadores de conteúdo. Vamos começar com esse futurismo presentismo aí.
Legal. Eu acho que o principal ponto que a gente tem acompanhado é o nosso trabalho, ele é muito voltado para as marcas, né? Então, a gente está, de um lado, acompanhando como que o mercado está evoluindo pelos creators. E isso é importante falar, que toda uma indústria foi construída, um ecossistema foi construído ao redor da criação de conteúdo em redes sociais. Então, é interessante ver cada uma das partes amadurecendo, e do ponto de vista de marcas, os últimos 3 anos foram realmente simbólicos do papel que tomou essa disciplina para gerar resultado, e principalmente essa maturidade de não é mais o public post, não é mais sobre quem eu vou contratar, que poderia estar no meu anúncio de revista segurando o produto, mas, by the way, ele está na página de Instagram dele segurando o produto. Então, a gente viu, falando pela ótica da Spark, a gente estruturou uma área esse ano chamada Squad. A gente tem mais de 10 marcas que hoje investem em ter uma equipe exclusiva para fazer a gestão dos seus trabalhos de conteúdo com influenciadores. E estou falando de Coca-Cola, estou falando de Grupo Petrópolis, estou falando de Samsung, de Renner. Então, realmente grandes anunciantes que eles ajudam a chancelar que essa disciplina, ela não é um modismo, se é que alguém ainda achava, e realmente ela traz resultado, mas tem que ser tratada com a mesma coerência, com a mesma profundidade que se trata todos os outros meios de comunicação e veículos de comunicação.
Sim. E nesse intermédio, né, de marcas e criadores de conteúdo, a gente aqui sente muito que tem uma evolução também do lado do criador, né? A Inaera trouxe um aquecimento para o papo que ela fez sobre publi, né? Falando de vários exemplos de publi. Assim, a gente, sério, eu estava lá no backstage rindo muito, porque realmente assim, foi uma foto da realidade do que acontece de imaturidade, tanto do lado da marca como dos creators. Mas você sente que, nesses mesmos 3 anos, o creator também deu uma mega acelerada, assim, na maturidade? Ainda tem aqueles exemplos lá dos públicos que você comentou, né? Mas o que você sente? É tudo assim tão ruim?
Não, gente, não é assim tudo tão ruim. Inclusive, quando a gente começa a olhar para várias plataformas de influência e de criação de conteúdo, tem pessoas incríveis fazendo conteúdos maravilhosos e que às vezes só não estão tão conectadas com as marcas e estão tendo, assim, tem a amplitude dentro das suas comunidades ali, mas marcas ainda não estão mapeando. E aí é até um pouquinho do que a gente estava, que o Coca estava falando, né? A gente tem esse universo todo de creators, de comunidades, de marcas, e tem todos os profissionais que são essa intersecção no mercado para ajudar a fazer essas conexões também. O mercado está crescendo absurdamente rápido. A gente tem creators e influenciadores de todos os tamanhos, de todos os pontos de partida. E eu entendo muito que o nosso papel aqui é como que a gente dá luz para esses creators incríveis também. Tem muitas, muitas coisas loucas acontecendo, como a gente falou lá no YouPix Summit. Mas a evolução, assim, eu tenho sido bem otimista nesse sentido, e eu acredito que a pandemia foi um grande marco de mostrar, de fato, quem que é influenciador, quem que é relevante, quem que é genuíno na produção de conteúdo que faz, e quem está ali meio que achando que não tem profissionalismo, né, dentro desse mercado.
Eu sinto que tem a gente está criando uma elite, assim, de criadores de conteúdo que... É muito comum, a Nath trabalha muito, ela veio também de marca, né? E ela faz muito mapeamento aqui para as marcas. E é muito comum a gente apresentar os criadores para as marcas e já ter o feedback na hora, tipo, esse é muito bom de trabalhar, esse é muito profissional. E acaba que essas pessoas com quem as marcas tiveram uma primeira experiência e que foi legal, elas vão evoluir e vão tendo mais oportunidades, né? Parece que a gente está sempre fazendo mais do mesmo, mas, de fato, existe uma seleção natural de quanto o trabalho é fácil de acontecer, quanto a pessoa entrega, e a gente vai recebendo muito esse feedback no dia a dia, que eu acredito, né, posso acreditar que da nossa bolha, significa, de fato, uma evolução nesse entendimento das marcas, de com quem elas podem trabalhar e dos creators também, né?
Você sabe que eu tenho uma medida aqui, que eu vou dizer que ela não é uma medida técnica, mas a gente tem um chat aqui em que a equipe vai compartilhando todos os jobs que a gente põe na rua. E claro que, felizmente, com o tamanho que a gente está hoje, eu não consigo acompanhar todos. Então eu fico, às vezes, sabendo através do chat. E parece que, assim, de um tempo para cá, a quantidade de gente que eu nunca tinha ouvido falar, que eu descubro através dos jobs, e aí vem sempre os comentários que a galera manda, ah, isso aqui é incrível de trabalhar, assim, realmente é notório. A gente passou uma época em que tinha uma bolha mesmo dos clientes buscarem as mesmas pessoas, E agora está um negócio muito legal de ver, da democratização de muitos talentos novos aparecendo, a galera que manda muito bem em Reels, a galera de TikTok, os twitteiros, os liveiros, né, vamos falar. Então, realmente, eu sinto que assim, essa expansão da indústria como um todo, ela é perceptível. Do nosso lado aqui, se eu usar essa medida, hoje eu vou te dizer que 80% da galera que aparece aqui no meu feed, vamos dizer, no feed do chat, são pessoas que eu não conhecia e que estão trabalhando para as marcas e grandes marcas.
E já chegam mais maduros.
Sem dúvida, sem dúvida. Não tem mais... Eu acho que essa maturação, ela é quase que um ponto de... Essa profissionalização, desculpa. Ela é quase que um ponto de entrada para o mercado. Não tem mais espaço... A gente brincava, né, no passado, para quem fala, mas eu preciso emitir nota? Amigo, óbvio que você precisa emitir nota. Isso aqui é uma cadeia, né? Tem toda uma indústria por trás. Eu vejo que está cada vez mais sobra. E aí, realmente, acho que a pandemia trouxe isso, né? No momento em que você não tem mais a autopauta, quem tem lastro? Quem é criador de conteúdo? Então, esses se ressaltaram. Eu vejo que é um movimento natural de maturação e profissionalização do mercado.
E também eu acho que você trouxe uma coisa que eu acho que é bem importante da descentralização e da democratização do conteúdo, que eu sou uma pessoa de Belém do Pará e, tipo, eu vim profissionalmente, tipo, queria trabalhar com comunicação e eu vim para trabalhar em São Paulo porque ia ter mais mercado e tudo mais, e a gente via que os criadores de conteúdo também passavam por esse mesmo problema, né, que era tipo assim, ah, será que eu tenho que sair da onde eu tô para poder ir para São Paulo e ganhar fama e tudo mais. E eu sinto que, por exemplo, na pandemia, a gente conseguiu, de fato, consumir outras pessoas que não estavam dentro dessas bolhas, porque o TikTok também trouxe várias pessoas que eram de outros lugares, né? Só que as marcas mesmo começaram a se expandir, porque elas pensaram, tipo, pô, eu posso trabalhar com todas essas pessoas. A situação é que não vou trabalhar com ninguém no físico, né? Vai ser todo mundo, tipo, no digital. Então, você começa a ver uma certa expansão. É óbvio que ela não é... Tipo, a maior né? Pode ser ainda maior, eu acredito que nos próximos anos vai ser maior, mas você vê que a descentralização começa a mexer bastante, né? E uma coisa que eu sentia em 2018, quando eu comecei a trabalhar com marketing de influência, é que a gente tinha que fazer pesquisas regionais, e as pesquisas regionais a gente via, tipo, valores discrepantes de que as pessoas não sabiam cobrar pelo trabalho delas, e os creators aqui em São Paulo já estavam com outros valores. Então, tipo, ainda há, né, é óbvio que isso, mas você já vê que essas pessoas já estão se profissionalizando, eu já não tenho que ajudar tantas pessoas a emitir nota fiscal, tipo, a ensinar a pessoa que ela precisa ter um MEI, né, que era uma coisa muito real. Eu ensinei várias pessoas ao longo da carreira a como criar o seu MEI, como emitir sua primeira nota fiscal, procurar o contador e tudo mais, e essas pessoas agora, elas já estão conseguindo, até trabalhando com grandes marcas, né, ter valores mais factíveis com o mercado daqui de São Paulo também, né? Já mais justos pelo trabalho deles.
Sim. Eu, que sou uma pessoa, né, de planejamento, eu consigo imaginar um negócio de conteúdo surgindo do zero hoje. Tipo, você quer trabalhar com marketing de influência? Beleza. Mesmo sendo um negócio de um influenciador, com as ferramentas que o mercado tem, com o entendimento de como ele funciona, você pode começar um negócio do zero. Então, eu quero falar sobre isso, eu vou monetizar desse jeito, eu vou pensar nisso, e que não necessariamente envolve a marca. E eu vejo que hoje, se você tiver uma cabeça de planejamento e conhecer as ferramentas e o mercado, você pode construir do zero um negócio muito próspero de conteúdo. E alguns sinais que me provam isso é que, por exemplo, hoje, até mesmo é um produto da Spark, né, o Simbook, é uma ferramenta que você pode impulsionar o seu conteúdo para a sua base. Porque é um entendimento de que, sim, talvez você vai construir um negócio de influência com conteúdo pago. Como uma marca constrói uma audiência com conteúdo pago. Então, por que não você não começa? Em vez de você ficar lá chorando porque o algoritmo não funciona, né, não te ajuda... pensa como um negócio, pensa como se você fosse uma marca e fosse começar um negócio do zero. O que você pode colocar de ferramenta? Link patrocinado, anúncio, outras formas de monetização, como, sei lá, programas de afiliado. Então, eu não vou começar fazendo reviews de maquiagem só porque eu gosto de maquiagem. Eu vou fazer review de produto que eu posso indicar e ganhar uma comissão por isso. E isso eu acho que quando essa chavinha, né, né, seja você começando criador de conteúdo, como criador de conteúdo, ou seja você um criador de conteúdo já que está aí há anos no caminho e não sabe como monetizar, quando vira essa chavinha de que eu vou pensar nisso como um negócio, vou planejar ele para o meu futuro, a coisa muda. E a gente vê muito isso na pessoa, na galera que passa no Boost, né? Que a gente dá esse chacoalhão um pouco. E ainda tem uma visão romântica, né? Ah, eu vou ser famoso da internet. Gente, ser famoso da internet não vai te levar a lugar nenhum. Além de receber, talvez, uns recebidos aí da marca que você não vai conseguir pegar e pagar boleto com elas, né? Mas é um desafio se pensar como empresário e não como artista, né?
Eu vejo duas... Desculpa, Ina. Eu vejo duas questões, assim. Uma é que tem muitos creators que são reféns do próprio talento, vou dizer. Porque o cara tava lá no quarto dele, abriu câmera, começou a fazer vídeo de YouTube, ficou ultra famoso, ultra milionário, precisa lidar com tudo isso e estruturar. Isso é um caso. E o outro, como você está colocando, eu acho que é sair um pouco o creator desse mindset de que ele só vai monetizar se a marca contratá-lo. Porque isso não é uma tarefa... E eu já tive do outro lado, porque eu já fiz gestão de imagem de grandes celebridades antes de a gente abrir a Spark. É uma tarefa que você é refém. Não é fácil você bater na porta da marca e explicar para ela por que você, que ainda não é um nome consagrado, etc., por que ela tem que estar com você. Então você vai acabar ficando de forma passiva, a marca vai te achar. Agora, se você pensar que você está criando uma empresa de conteúdo, que essa empresa tem fontes de receita que não são só as marcas, a marca vai chegar uma hora. Mas se você estiver abrindo sua conta, seu conteúdo só para isso, só para ficar famoso e fazer recebidos, muito provavelmente a sua empresa, ela é uma empresa que vai ficar dependente de um cliente só e você está exposto.
Nossa, Rafa, você foi incrível nisso. Desculpa.
Imagina. E para mim aqui tem é um grande shift para mim, eu acho, de mudança do mercado como um todo. Porque houve um momento que as pessoas tinham muito preconceito de usar outras formas de monetização nos seus próprios canais, pensando assim, tipo, não, mas se eu patrocinar, não, mas se eu usar qualquer outra forma, tipo, de rentabilizar a minha produção de conteúdo, será que eu estou sendo influenciador? E essa mudança de pensamento de, ok, sou uma empresa... E eu vou, né, eu vou faturar de diferentes maneiras e a marca vai ser só mais uma fonte de renda, é uma mudança total de pensamento, porque você consegue ter uma estratégia mais assertiva, você não fica refém nem só de, tipo, tô sempre atrás de marca, nem só de algoritmo, porque você vai em busca de outras possibilidades de criação de conteúdo e aí você amplifica um leque imenso aqui de possibilidades, né? E é, sim, de fato, é uma profissionalização e foge muito de uma pergunta que eu sempre ouvia, tem diminuído, mas eu ouvi por muito tempo essa pergunta. Eu quero ser influenciador. Como que eu começo a fazer conteúdo? E aí a pessoa vai e começa a narrar
como
a rotina dela com
mil
coisas. E no final do dia, a gente sabe que, óbvio, tem vários casos de pessoas que ficaram, né? Que viraram, assim, ganharam um grande número de seguidores da noite para o dia. Mas quão são influentes de fato, né? Então, é um pouco desse questionamento ali que a gente fez muito no ano passado na pandemia, né? Quem que está influenciando de verdade, sendo relevante? E quem tem apenas muitos seguidores, porque tem visibilidade num canal de TV, por exemplo.
E uma coisa que a Bia fala muito, né, que assim, vou falar de lifestyle, influenciador lifestyle, né, todo mundo que tem uma life tem um style, então você pode falar da sua vida, acontece que tem muita vida que a gente vê que já é assim, do jatinho, não é, ela não teve essa vida porque ela é influenciadora e portanto conseguiu essa vida, a vida dela já é desse jeito, né, quando a gente fala principalmente aquela, a menina do jatinho, da roupa cara, da bolsa da Chanel, a herdeira. A vida dela já é. O trabalho dela é mostrar uma vida que é muito diferente da de todo mundo e é óbvio que interessa. É claro que eu quero ver como é que é ser rico. Ah, porque vai que um dia eu seja, eu já sei como é que é, como me comporto.
Eu acredito na vida da riqueza.
Não é? na vida da riqueza. É lógico que interessa uma vida que é diferente da sua. Por que que o BBB tem tanta audiência? Porque me interessa a vida dos outros. E é claro que você pode fazer da sua vida um conteúdo, mas não necessariamente você vai pagar essa vida de luxo dividindo ela com todo mundo. E acho que tem muito a ver com isso das pessoas, eu quero ser um influenciador e pensar que a vida do influenciador, que ser influenciador é fazer coisas no Instagram.
Mas desculpa, eu roubei faz um tempão um chart da Bia e que eu continuo usando. Influência é consequência.
É consequência.
Ninguém abre uma conta dizendo vou influenciar pessoas. Vou criar conteúdo e se esse conteúdo tiver engajamento, a tendência é que eu consiga, através dele, influenciar pessoas a tomarem decisões. Ponto. Sim. Ninguém nasce numa conta e diz, ah, vou influenciar. Não, amigo, você não vai influenciar. Isso é consequência. Não.
E normalmente a pessoa que acha isso, as outras ficam, sinceramente, olha, isso tá feio. Para que tá feio, né? Que tipo, parece que a pessoa é forçada, né?
E a mesma lógica de qualquer outro modelo de negócio. Ninguém abre o negócio e, tipo, tô vendendo tudo da noite pro dia, óbvio. Caso, né? Várias exceções. Mas... você não, sei lá, você abriu uma empresa de marmita vegana. Você tá vendendo amanhã, tipo, tudo? É uma construção, você vai aumentando, você vai se conectando com outras pessoas. Putz, ó, tem essa galera aqui, fit, que tem, gosta mais. Essa galera aqui, mais ativista, que não gosta de comer carne. Essa daqui, que é da saúde, tem preocupação, sei lá, com várias outras coisas. Então, é uma construção. É uma construção estratégica de conexão, né? Tem gente que termina, por sorte, fazendo isso sem nem saber, né, a lógica que tá fazendo, mas é todo um pensamento estratégico também atrelado com uma visão de negócio e criatividade de como você se conecta, né, com relevância.
E é muito interessante isso, porque se você for abrir uma loja de marmita, você faz um mínimo planejamento. E se você abrir uma conta do Instagram, você não faz. Então, né, se a sua intenção for ser criador de conteúdo. Isso tem a ver com uma coisa que você falou, Coca, lá na sua palestra do Summit, que é sobre ser mais atento a formato do que a plataforma. É muito menos sobre vou ser um TikToker, né? Porque amanhã o TikTok pode desaparecer. E muito mais sobre criar o seu modelo de como sua mensagem chega num lugar, né? É isso?
Exato, acho que é sobre qual é a franquia de conteúdo, qual é a narrativa que aquele influenciador está se propondo, né? Aquele influenciador, aquele creator. Porque você não pode ficar preso ao modismo e à plataforma. Aquela constatação que a gente coloca na apresentação, ela vem porque o Clubhouse veio e explodiu aqui no Brasil e desapareceu. Mas ele deixou de legado conteúdo por voz. E aí todas as plataformas hoje se movimentam nisso. O Snapchat veio, mostrou do vídeo que some e no Brasil sumiu. E o Instagram criou os stories, virou a tendência. O LinkedIn também tinha, agora tirou o Twitter. Então, assim, não é sobre... você não pode ficar refém da plataforma. Claro que muitas vezes é a plataforma que vai instigar esse movimento. Mas você tem que captar ele e entender que, beleza, quase assim, obrigado, plataforma. Agora deixa eu tomar isso aqui para minha vida e usar isso líquido, vamos dizer, um conteúdo líquido. Eu vou ver onde eu vou encaixar isso.
Sim. Você ia falar uma coisa, Nath?
Não, eu tava falando que total, né? Porque a gente tá vendo a titocanização de todas as plataformas quererem isso e tudo mais, e dos creators mesmo, tentando aprender essa nova linguagem, e acho que a gente vai aprender essas narrativas cada vez mais diferentes. Essa é só uma delas, né? Sabe-se lá o que vai vir no futuro, espero que venham hologramas, eu sempre sonho com isso, eu esperava que em 2021 a gente já tivesse que nem os Jetsons, sabe? Mas ainda não. Mas eu acredito que é isso, tipo, você tem uma história, uma narrativa para contar, que ela é muito importante, e você vai ter que estudar, muitas das vezes, formatos, e estudar como contar isso para ir, né, contando essa sua história, que é pela qual você influencia as pessoas, né?
Sim.
Sabe que tem... uma plataforma, assim, em específico, que eu vejo que os creators, eles têm um pouco mais dessa consciência, é o Twitter. Que é uma galera, assim, tipo, a galera que tá lá, assim, que é muito focada em comentar, tipo, ele sabe o tipo de comentário que ele faz. Ele sabe como aquilo funciona. E mesmo quando ele tá, tipo, ali no Instagram falando, geralmente, tipo, é um jeito muito específico daquele creator de fazer o conteúdo. Então, é muito mais sobre você entender qual que é o seu jeito, a sua essência da sua produção mesmo, de formato. E aí, isso vai mudando, né, de acordo com o que vai acontecendo. Porque... E a gente ouviu muita reclamação disso no ano passado, não só de marca, mas de muito creator, né? Ai, não, porque o algoritmo mudou, agora não tá fazendo. Não, porque agora é a culpa do algoritmo. Porque, claro, o algoritmo, ele, né, termina mudando numa dinâmica que é muito louca pra gente, às vezes, extremamente acelerado, mas quanto mais você tem essa essência clara, o seu shift ali na hora de mudar a sua estratégia, ele é mais rápido. Ele é mais rápido e mais assertivo.
Sim. E eu acho que tem... Ah, pode falar, Rafa.
Fala.
Não, era que, tipo, o que eu ia falar é que a gente vê isso como os creators que continuam fazendo sucesso há muito tempo, que estão, tipo, sei lá, a Vixer e Dono, que eu adoro, como ela conseguiu sair de editora ali da Vogue, como é que ela era uma jornalista, tipo, muito o jornalismo, né, por vezes não conseguiu se reinventar, e ela conseguiu transformar esse assunto de beleza ainda hoje, tipo, faz muito sucesso, já se passaram 10 anos, é dinossauro da internet, e ela tá se reinventando o tempo inteiro, sabe? Mas é muito claro a mensagem que ela tem para contar desde sempre, né?
Sim. E sabe que uma coisa me... Eu, na minha palestra que eu apresentei lá do Público Sem Preguiça, eu tenho o meu diagnóstico é que muito dessa coisa que a gente fala, né, do pautado numa ferramenta só, as coisas muito parecidas, todo mundo muito dependente do publi da marca, tal, 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 também tem um pouco da herança do mercado publicitário, né? Que é a propaganda sempre igual, o multiplica a mesma mensagem em vários lugares, copia, né? A mesma mensagem só está disfarçada de anúncio na TV e de anúncio na revista e tudo mais, de que o alcance é a única métrica, então, vou botar lá no Jornal Nacional, no intervalo do Faustão, porque é onde eu tenho muita visibilidade, e claro, é o que constrói, enfim, não estou desfazendo algo que a publicidade construiu, mas é uma disciplina nova que tem um jeito diferente de funcionar também. E quando a gente usa a mesma lógica da publicidade, a gente está caindo, inclusive, em coisas do tipo, o publicitário só consome o Instagram, portanto, só contrata publi no Instagram. Né? A gente está ali, e aí a gente faz o mercado novo que está nascendo de influenciadores, que pode ser muito diferente, se moldar num modelo antigo, que é, eu vejo alcance, eu contrato a mesma coisa, eu coloco o mesmo, eu falo para todos os influenciadores fazerem a mesma foto, colocarem o mesmo título, e eu acho muito bom ver essa maturidade e esse entendimento dos creators, porque eles estão questionando esse movimento com as marcas também, dizendo, olha, marca, não adianta.
Não, só contar um caso, assim, de coisa que aconteceu. A gente já teve marca, ó, felizmente, já faz alguns anos, que eles pediram pra gente orçar alguns influenciadores, porque eles queriam veicular o filme deles de um minuto no Instagram dessa galera. E aí eu falei, não, pra isso você vai ligar na Globo, no SBT. Falei, você vai perder dinheiro de querer veicular o mesmo filme na página do cara. É outra lógica, não é assim que vai funcionar.
Sim. Porque a lógica é, eu quero falar com aquela pessoa que é a audiência dele, mas dane-se o formato, né? Eu quero falar do jeito que eu quero falar. Não é o jeito que eu acho que a mensagem chega, né?
E, Rafa, você...
E esse ponto...
Pode falar.
A gente dá aula que a gente já sabe até nossos times, né, amiga? Maravilhoso. Não, o que eu ia complementar é essa lógica, esse pensamento que veio... É muito derivado do mercado publicitário, ele é tão óbvio quando a gente olha para alguns segmentos, por exemplo, quando a gente olha para o mercado game, que é um mercado enorme aqui no Brasil, que tem um monte de criador de conteúdo, tem um monte de influenciador, você vê a dificuldade, que hoje já diminuiu um pouco, mas você vê a dificuldade de marcas acessarem, justamente por conta desse pensamento de eu consumo isso, mas o que a comunidade está consumindo? Quais são os outros lugares que meu público tá olhando? Olha o Twitch, gente, o potencial que tem, sabe? Quando a gente olha para GTA, Fortnite, tem vários outros lugares que é um exercício no final do dia de como a gente... Principalmente na posição de tomador de decisão ali, de estratégia, de creator, independente do lado, Mas como que a gente faz o exercício de continuar furando a bolha todos os dias? É um exercício de furar a bolha, sempre.
Não, de amarrar os publicitários, assim, ó. Não vou mais no Instagram.
Parem, gente!
Eu não aguento mais. Não, e inclusive teve até essa semana, saiu, né, aquela... do Google, que é do Think with Google, né, dos insights deles. A primeira coisa que eles falavam sobre o marketing de influência é uma coisa que a gente já falou um tempo aqui da YouPix, né, mas é para de pensar em impressão e curtida como impacto. Não é isso que gera impacto em marketing de influência. A gente tem que pensar de outra forma e tal. E eu fiquei, gente, a gente está repetindo isso há um tempão e as pessoas ainda não entenderam. Por favor, faça alguma coisa.
Mas sabe que a minha esperança com isso é que quando empresas do tamanho do Google começam a falar disso, ou empresas do tamanho da Nielsen, como eu também trouxe lá o dado na minha palestra, que as pessoas lembram mais de anúncios que elas viram na timeline do influenciador do que elas viram em qualquer outro lugar, na TV, na revista, nananana, porque se você for pensar, é até óbvio, né? Porque ali a mensagem está customizada para você por alguém que você conhece e gosta. Então é quase como se sua amiga, melhor amiga, falar... Amiga, você não sabe, lançaram um creme, assim, assim, assim. Cara, é lógico que você vai ter mais atenção naquilo do que alguém mostrando o creme lá na televisão, que provavelmente foi a hora que você, no meio do intervalo, tá lá no tweet, né? No Twitter. Mas, então, assim, quando a Nielsen começa a falar, olha, marcas, os influenciadores lembram mais do que estão... O consumidor lembra mais do que está no influenciador do que na TV. Quando o Google fala, olha, para de ficar contando impressão e vamos contar a qualidade da mensagem. Aí sim as marcas se movimentam, porque as marcas querem ser muito inovadoras, mas elas só são inovadoras se alguém provar para elas que vai funcionar. Então, assim, total. Eu quero ser muito disruptivo, mas tem alguém que já foi na frente? Porque eu tenho um pouco medo de ser disruptivo.
E assim. Eu amo que, desde que eu cheguei em São Paulo, todo mundo, todas as agências que eu conheci, as pessoas da gente, nós somos disruptivos, aí eu... Mas tá fazendo a mesma coisa, todo mundo igual. Vocês não são disruptivos. Tá 4 anos. Aonde? Por favor, são 4 anos que eu tô aqui. 4 anos ouvindo a palavra disruptivo como nunca, que o publicitário adora falar e ninguém é. Tipo, é bem difícil.
O disruptivo, tangibilizar.
Sim.
São palavras, o bingo da publicidade. Mas eu tinha um cliente que ele falava... que ele tinha a verba do cagaço, né? Que ele investia com um certo medo de se ia dar certo ou não, mas era justamente nessa verba do cagaço onde estavam as coisas diferentes, que ele ia testar, que não adianta eu esperar alguém fazer para eu copiar ou tentar fazer do mesmo jeito, tem que ir lá e dar cara a tapa, e nesse mercado não tem muito como fugir disso. Tipo, existiu uma primeira marca que falou, não, criador de conteúdo, não precisa copiar e colar o texto que eu te mandei, faz aí do jeito que você acha que funciona. Mas existiu alguém que fez, e aí depois se viu que funciona melhor. Então, essas experiências têm que acontecer, senão você vai estar lá naquele, né, no espaço de sempre, de todo mundo. Quando a gente brinca do Faria Limer, do influenciador, né, que o influenciador também tem que se entender como negócio, se a gente olhar para as marcas, elas também têm que entender que os influenciadores são negócios de conteúdo, são plataformas que não são simplesmente um lugar para ele replicar a mensagem dele. E vai ter que operar de outro jeito, senão vai ficar lá comprando espaço para passar o filme, que nem o Coca falou, né?
Mas posso passar um pano, vamos dizer, para as marcas aqui agora, com um ponto? Que é assim, eu vejo que a gente não está tendo mais necessidade de explicar e embasar a importância da disciplina, o tamanho do mercado, das oportunidades. É claro que tem marcas mais avançadas, outras menos, mas vamos pensar também que a parte dos prestadores de serviço, vamos dizer, dessa nossa disciplina, tem muita gente aventureira, oportunista, que também não está levando o melhor conhecimento e a melhor mediação para os clientes. E eu falo porque, assim, a gente vê no mercado empresas que levam ainda plano para as marcas, que eles estão somando alcance, coisa que a gente sabe que não pode ser feita em métricas de mídia, publicitárias. Então, assim, está vendendo e dando um direcional para as marcas ainda, que isso também faz parte do nosso mercado amadurecer como um todo. Porque as marcas, muitas se colocam num papel de, vocês são os experts, vocês vão me ajudar a dar o caminho. E se você estiver dando o caminho que não está tão certo, a marca muito provavelmente está confiando em você e, enfim, então isso é um efeito em cadeia do mercado como um todo. Essa maturação também da nossa cadeia aqui de prestadores de serviço e também isso de começar a dividir um pouco o joio do trigo, porque todo mundo, ah, eu faço marketing de influência, eu conecto, eu tenho telefone de um monte de creator. Não é sobre isso, né?
Total.
Seria bem fácil se fosse só sobre isso, né? Inclusive.
Nossa, eu tava feita. Acho que esse pedaço é bem importante, porque ao mesmo tempo também é um mercado com muita oportunidade, portanto, com muita oportunidade para quem nem está tão formado assim, ou né, tão maduro para prestar esse tipo de serviço.
E acho que e acho que pelo menos vai o que você trouxe, Rafa, que tipo, logo no início, que é tipo, todos nós viemos de formações diferentes, eu acho que é justamente uma das coisas que eu acho mais incríveis do marketing de influência. É saber que eu preciso de um cara que é tipo BI, é saber que eu preciso tipo, de uma pessoa que seja que era do artístico, da produção, eu preciso do produtor, eu preciso. Tipo, você reúne vários tipos de profissionais diferentes para você conseguir. Botar isso no ar, assim, fazer isso acontecer. É uma coxa de retalho, totalmente, assim. E, tipo, tem espaço pra todo mundo, né? Só que você tem que estar aberto pra aprender.
Fala, de forma alguma, uma fala protecionista. Pelo contrário, eu acho que nosso mercado tem espaço pra todo mundo, tem que crescer, mas tem que estar atento. Que sim, tem essa democratização e a baixa barreira de entrada do nosso segmento, ele faz com que tenha muita gente gritando por aí, entrando, subindo no palco das redes sociais ou nos palcos presenciais, para ficar dando regra quando não necessariamente aquilo é o que eles estão praticando, o que deveria ser praticado.
Sim.
Os coaches
do marketing de influência, gente.
Os gurus, né? Os gurus, eles estão em todos os lugares. Gurus.
E esse é um ponto extremamente importante, assim, porque quão outras pessoas não são influenciadas também, né? É bem difícil a gente nivelar o nosso mercado nesse sentido, porque a gente tem uma porta de entrada enorme ainda, aí tem uma galera que tá no meio do caminho ainda, assim, meio que de maturação, e tem uma galera que já tá em outro nível, né? Então, e aí, de novo, volta muito pra influência e pra verdade, gente. Esse nível de questionamento de, tipo, de entendimento mesmo do quão essa pessoa é verdadeira, e esse é um ponto que eu sempre me pego em todo mundo que eu sigo, gente. Falo, nossa, mas essa pessoa tá sendo real, oficial, verdadeira, ela aplica isso na prática, e aí isso é dos dois lados, né? Tanto do influenciador quanto de quem tá vendendo alguma coisa, às vezes, pra marca ali na estratégia, né? Dos dois lados, profissional e creator.
E por isso que se capacitar como profissional vai te dar também gabarito para saber filtrar.
Total.
Seja você um influenciador, seja você um cara que trabalha na marca, seja onde for.
E questionar, se não, né?
Se você não estiver preparado, você vai ser enrolado ou, no mínimo, atrapalhado por um monte de gente que tá tudo bem, tá todo mundo querendo ganhar dinheiro, gente. Nós estamos nesse Brasil de gente desempregada. Você achou um lugar para trabalhar que tem chance de ganhar um dinheiro? Vamos lá. Mas para você fazer direito, para isso fazer diferença, para você como influenciador, para você como marca, para o seu negócio, porque no final do dia, o influenciador quer ganhar dinheiro porque ele precisa pagar boleto, a marca precisa vender produto porque precisa pagar funcionário, imposto, blá, blá, blá. E às vezes até jantar com o Bolsonaro, é ruim, mas a marca está lá querendo ganhar dinheiro. Então, a gente está falando de um mercado que precisa movimentar uma grana e precisa ser efetivo. Você, marca, precisa fazer um marketing de influência efetivo para vender. Você, creator, precisa ser bom para poder renovar o seu contrato, para fazer de novo, para ganhar mais cliente com marca. Ou precisa ser bom para fazer seu negócio rentabilizar, independente da marca. Entender que modelos que tem, né? Então, é sobre se preparar, né? Não, não tem muito como. Você tem que consumir conteúdo, fazer aula, curso, ouvir nosso podcast.
E tem até um ponto agora que você estava falando aqui que me veio na cabeça, que é a consistência do que você faz. Eu acho tanto esse nível de conhecimento para conseguir questionar, mas a consistência de entender que nem creator de um lado, nem marca de outro, usando marketing de influência, vai fazer milagre da noite para o dia e vai vender rios da noite para o dia, que é aquele tal do vou contratar pontualmente aqui essa pessoa para fazer isso. Então, é meio que uma faca de dois gumes ali para todo mundo, né? Tanto para o creator, que entra ali e fica numa situação, putz, vou perder essa oportunidade, mas não sei se eu vou gerar resultado. Aí a marca do outro lado achando que vai gerar resultado também da noite para o dia, resolver um problema de negócio dela, da noite para o dia. Então, para mim, esse ponto de olhar estrategicamente também faz muita diferença em como que a gente está construindo as parcerias.
Total.
Que daí é um ponto até mais profundo. Como é que eu estou construindo uma parceria? Não, como que ele vai me ajudar, essa influência vai me ajudar, tipo, a criar essa relevância ou atingir esse objetivo de negócio.
Total. É. E, tipo, você trouxe uma coisa que é muito... Eu acho que fica no dia a dia muito difícil, que é a gente estar num mercado extremamente, tipo, rápido. Então, a gente quer respostas muito rápidas também para fazer as coisas. E aí, isso não acontece rápido. Isso é, tipo, é uma estratégia que ela é de longo prazo. Só que a gente quer ter respostas rápidas porque as mudanças estão acontecendo muito rápidas e tudo mais. Então, você fica numa... você não sabe nem como lidar, né? E acho que é o que o profissional, pelo menos no dia a dia, fica ali no profissional dentro das marcas, né? Tipo, ah, vou provar que isso daqui tá funcionando e tudo mais, mas será que vão me dar pelo menos... E aí, longo prazo, não tô falando nem, tipo, de um ano, dois. Tipo, às vezes, 6 meses as marcas não querem te dar pra, tipo, mostrar que aquilo provar que funciona. Elas querem te dar 2 semanas e prova que funciona em 2 semanas, sabe?
Nossa, no Brasil, o técnico de futebol, se não ganhar 3 jogos, é demitido.
Exato! Exato!
E é muito louco isso, porque você não constrói uma marca da noite pro dia, por exemplo. Por que um creator, tipo, vai construir isso da noite para o dia? E aí, de novo, a gente volta no ponto que a Rafa estava falando. Se você for fazer um negócio de marmita, você vai fazer uma estratégia que vai ter uma consistência, uma granularidade, que você vai entender ali na essência como funciona. A profissionalização aqui cabe para os dois lados da mesma maneira.
Sim, muito. E aí tem aquele mesma coisa, o influenciador fez 5 conteúdos, 2 reels que não bombaram e falou, eu não consigo, não dá, é muito difícil. Cara...
Ou não funciona. Não deu não certo, funciona. Vamos buscar outro.
Não dá o tempo de aprender para melhorar, né?
E pelo menos para mim, tem uma professora minha que falava muito isso, que é tipo, que a Globo, ela coloca para você, ela bota uma coisa e ela fica ali repetindo para você um tempão, para saber, depois saber que aquilo vai funcionar. O encontro da Fátima Bernardes, gente, não fazia sucesso quando começou, todo mundo tava, a Fátima Bernardes, por que que você tá fazendo esse encontro? Mulher, volta pro Jornal Nacional e tudo mais. E agora, tipo, meu Deus, incrível, melhor programa e tudo mais, porque teve o tempo de aprendizagem, as pessoas não vão da noite pro dia aceitar aquilo. Aí você espera que da noite pro dia uma pessoa conte, olha, gente, usei esse produto aqui, funcionou e todo mundo vai comprar, não faz sentido algum. Como é que você está... Você está contando uma história, né? Tipo, do nada vai aparecer um produto, né? Nem por mídia isso faz sentido, né? Só não, você mostrar a mídia uma vez, não vai ter resultado.
Exato. A frequência 1 é a mesma coisa que guardar dinheiro, jogar dinheiro no lixo.
Exato.
Vai na Globo e compra uma vez o anúncio. Você vai gastar uma puta grana. E não vai resolver nada. Você tem que ter frequência, né? Frequência para aprender, frequência para o seu consumidor ser impactado pela sua mensagem, frequência para o seu conteúdo melhorar, para você crescer. Enfim. Aqui com esse banho de água gelada, né? Tipo, olha, é difícil. Que mensagem vocês querem dar depois desse choque de realidade? Para a nossa audiência, que é feita basicamente
não
de...
Não é difícil. De não é difícil. Acho que a gente está falando aqui do... Estamos descendo um pouquinho mais no iceberg. Da vida como ela é. Eu acho que a gente está ressaltando alguns outros percalços que a gente está passando nesse momento para que o mercado, assim como vem crescendo e se maturando nos últimos anos, evolua ainda mais. Então, isso são, a gente está falando aqui no fim das contas, da profissionalização, da democratização de conhecimento, tudo isso em prol de um mercado mais forte, com mais oportunidades, com mais dinheiro. Então,
saudável.
Acho que isso o saldo é positivo. O saldo é positivo.
Vem para a piscina que a água está quentinha.
É isso, gente. Pô, não precisa botar as boias, não. Só bota o biquíni, a sunga e vem. Concordo super com o ponto que o Coca falou. O mercado de influência ele está crescendo absurdamente e ele passou de ser um futuro que toda hora a gente estava falando, né? Nossa, vai bombar. Não, é uma parte consolidada já do nosso dia a dia, tanto enquanto consumidor, enquanto marca, enquanto creator. É, para mim, o ponto de discussão é muito mais sobre de como a gente melhora e a gente vai aprendendo nesse meio do caminho, porque no final do dia, todos os dias a gente está fazendo coisas novas e que a gente nunca se deparou. Então, para mim, aqui é muito uma troca mesmo muito mais de experiência do que de conhecimento, né? Da gente que, olha, isso funcionou, isso não funcionou, do que a gente está vendo, mas que é um mercado que tem proporcionado resultados bem surpreendentes e tem mudado o pensamento de estratégias de investimento das marcas e de negócios. Então, sou meio suspeita para falar, porque amo marketing de influência.
Vou deixar só de novo esse dado que eu já disse, 15 bilhões de dólares. E dólares está quase praticamente 10 reais. Faz uma conta de quanto? Um pouquinho disso se for seu. Tá bom, já?
Total. Não, eu acho que quando eu comecei a trabalhar com marketing de influência foi em 2018 e eu achava que eu era uma pessoa que fazia milhares de funções da agência. E hoje eu tô tipo, eu estou fazendo planejamento e estratégia de marketing de influência. Tipo, a gente conseguiu ter milhares, a gente está conseguindo ver um mercado que ele está em crescimento, ele está em transformação e você vai conseguir se desenvolver de milhares de formas, né? E é o futuro, eu acho, assim, né? E o futuro, ele é o presente barra futuro, ele tá acontecendo e você tá criando isso, né? Do zero. Tem umas referências ali que a gente já sabe que não funciona e a gente tem ainda mais tantas milhões de outras coisas para criar. Então, assim, ao mesmo tempo que às vezes me fico mal, pensando de que eu não queria estar fazendo uma coisa que fosse muito publicitário, blá, blá, blá. Ao mesmo tempo tem milhares de transformações que estão possibilitando um mercado mais saudável, né? Que eu acho que também tem isso. A gente conseguiu, sei lá, o marketing de influencers, os influenciadores conseguiram fazer com que as empresas tradicionais mudassem, trazendo novas narrativas para corpos, para cabelos, para peles e tudo mais. Então, eu acho que tem muita coisa boa também, não é só olhar a pessoa como, ela faz uma dancinha ali e tal, sabe? Eu acho que tem muitas transformações que marketing de influência pode trazer para a nossa sociedade mesmo. Enfim, acho que é isso.
Deixa eu complementar com dois dados que para corroborar isso que a gente tem falado, que o mercado não é só sobre os publis. Uma pesquisa, essa semana que eu li, feita nos Estados Unidos, diz que 60% dos usuários de redes sociais declaram já ter dado alguma gorjeta para os creators. Então, 6 em cada 10 pessoas. A Spring, que é uma empresa que já está virando unicórnio pelo investimento que está tendo, que ajuda os creators a criarem produtos e faz todo o trabalho de e-commerce, etc. Eles têm mais de 7,7 milhões de creators que são cadastrados criando produtos próprios. Então, acho que assim, são só dois dados para mostrar que existe muita oportunidade, que eu acho que o Brasil está engatinhando ainda os creators aqui, de como monetizar o conteúdo independente das marcas. A gente tem um produto na Spark, que é o clube.me, que também é focado em apoiar os creators em criação de grupos fechados de conteúdo, de WhatsApp, de Telegram, Instagram Stories, ou perfil fechado. Então, assim, tem um universo gigantesco para o creator, e eu acredito que aí vai vir também da maturação dos internautas, vamos dizer, aqui no Brasil, de entender que ele tem como suportar aquele creator que ele gosta, que ele admira, de uma maneira que aquilo realmente seja um trabalho, que ele não dependa só de se vender para os interesses e para as necessidades e para as oportunidades que aparecerem com marcas.
Sim. E antes dos quadros, para fechar com mais um dado, que acho que conta essa história também, trouxe aqui uma notícia que saiu a semana passada sobre o impacto do YouTube no PIB brasileiro, que foi de 3,4 bilhões em 2020. Ou seja, deve ter muito mercado que não tem esse impacto, um mercado aí que a gente está valorizando, que tem os Faria Limers aí tudo fazendo patinete na Faria Lima, não está movimentando o PIB do tanto que os criadores de conteúdo, aqui falando especialmente do YouTube, estão. Mas também queria dizer uma coisa, criar conteúdo também pode ser seu hobby. Se você não acha que esse é a sua praia, se você não quiser ganhar dinheiro, mas você tem uma mensagem para contar, conta, bota no mundo. Eu gosto de pensar que eu imagino assim, eu pouca coisa produzo, mas talvez meus bisnetos possam ver o que eu escrevi, o que eu li, o que eu coloquei no YouTube, o Reels que eu coloquei no Instagram, e eu adoraria poder ver isso dos meus bisavós. Então eu fico pensando que no mínimo o conteúdo é um jeito de escrever a nossa história para alguém que um dia vai ver. Então se você quiser só fazer isso por hobby, não quiser nenhum pontinho desses bilhões aí, faça também, porque você vai deixar um legado para alguém. Espero que seja um legado legal, né? Que os seus netos não tenham vergonha de te ver ouvindo. Puta, vó, que merda que você falava. Mas eu acho que criação de conteúdo também pode ser hobby, não é só negócio. A gente está falando aqui como se fosse muito Faria Lima, mas se você quiser viver na Vila Madalena, tá tudo certo. Tem para todo mundo, essa é a beleza desse mercado. Vamos para os quadros?
Vamos lá, gente. Então, agora de... Tô seguindo. Quem são os perfis aí que vocês estão seguindo no momento, que vocês indicam?
Gente, tem um perfil que eu queria muito indicar aqui, que é o Cidade Cinza, que é um menino super novo, assim, mas que tira umas fotos maravilhosas. Em São Paulo, ele vai ter uma exposição agora, assim, no metrô. Mas ele tem uma visão muito maravilhosa, o arroba Cidade Cinza, no Instagram.
Tudo!
Legal, eu vou indicar a Kaia Yurieff. Ela é uma jornalista que cobre o segmento de Creator Economy. Ela tem uma newsletter que é super completa. E dá bastante um panorama e tendências de empresas que estão indo bem e movimentações financeiras desse nosso segmento.
Tudo. Eu vou colocar, eu tô seguindo, porque eu não consigo parar de ouvir, a Deia, né, do Não Inviabilize, que é o podcast só de histórias perfeitas. Eu sempre pulo a parte do Luz Acesa, que é a história de terror, porque eu não tenho condições de ouvir histórias de terror, mas as histórias de amor na internet e de o picolé de limão, que são só as tretas que acontecem, muitas na pandemia foram ótimas, me deixam super bem. E de me influenciou, quem são os influenciadores aí de vocês?
Ai, que me influenciou, gente, eu queria falar do Roger Cipó. O Roger Cipó é um maravilhoso criador de conteúdo da periferia, ele é fotógrafo também, mas um dos pontos que eu mais gosto, assim, é de como que ele coloca o olhar dele no cotidiano, mas em celebrações também das comunidades negras, e como ele fala de amor afrocentrado, de várias... ele tem... O Tindó, que é um encontro, assim, tipo, para a comunidade preta se encontrar, se conectar, falar de trabalho. E, assim, ele é mega inspirador. Então, assim, é uma pessoa que me influenciou de diversas maneiras, tanto de questionamentos mais profundos meus, quanto de comprar coisas também. Que, por exemplo, a Alexa que eu comprei, a última Alexa que eu comprei foi que ele ficou fazendo um publi, assim, que tava tão maravilhoso que eu falei, gente, eu preciso de outra Alexa aqui, que uma só não tá dando conta aqui em casa.
Amo. E você, Rafa?
Ah, o meu me influenciou é mais capitalista ainda. Vou falar do Gaspa, que é meu amigo, e essa semana vi ele indicando uma peixaria para comprar sashimi pronto para consumo, um esquema de congelar. Então vou dizer que o Gaspa me influenciou essa semana a consumir em um dos restaurantes indicados por ele.
Ai, que tudo! Eu vou indicar uma pessoa, na verdade, que me influenciou, mas ele tá me influenciando desde o ano passado, porém teve um episódio específico de um podcast chamado Hoje Tem, da Leila Germano, que era o Inimigos do Clima, que eles estão falando ali sobre como quebra clima, não sei o quê, e aí o Altair de Souza, que ele é um professor e PhD, né, ele é do podcast Naruhodô também, veio falando sobre a situação climática do país, assim, ele quebrou completamente o clima do podcast, falando, atentando sobre as mudanças climáticas, o que está acontecendo sobre o aquecimento global, e agora eu tô, tipo, querendo, tipo, estudar um monte sobre isso, porque eu fui completamente influenciada por ele. Enfim, gente, ouçam esse episódio da Leila Germana, que é incrível, mas também ouçam o podcast do Altair, porque ele é demais, o Naruhodô. E dou meu like para quem vocês dão like, qual é a situação, quem é, alguém, de repente, o que tá rolando?
Eu vou dar um like para alguém. Para Riane Leão, que é uma poetisa muito da maravilhosa, que tem dois livros, que ela, assim, foi um aconchego durante a pandemia. Ai. E arroba onde jaz o meu coração, da Riane Leão. Sim. E ela lançou dois livros há pouquíssimo tempo, muito maravilhosa.
Ela é perfeita. E você, Rafa?
O meu like vai para as marcas que estão contratando com base em dados, que passam a analisar a curadoria e os influenciadores, não só pela questão qualitativa, mas agora pela quantitativa, com base em dados, não número de seguidor, mas dados analíticos.
Tudo. Eu vou dar meu like num livro que eu estou lendo, que é O Belo Mundo Onde Você Está, da Sally Rooney, que é autora de Pessoas Normais, né, que também tem a série Normal People. É muito bom, mal comecei, já, tipo, tô na metade dele, tô, meu Deus, esse livro é perfeito, me identifiquei completamente dele, dou meu super like nele. E do unfollow, pra quem vocês dão um unfollow? Que situação?
Ou a pessoa? Minha listinha, gente. Ela vai não citarei nomes. Mas a minha listinha vai para as marcas que estão trabalhando muito mais no viés de oportunismo, diversidade, sem olhar de fato para a inclusão e como fazer ações efetivas que de fato façam uma transformação no mercado e na sociedade que a gente trabalha, além, né, de racismo, homofobia e todas as questões de bolhas sociais que vivemos.
Eu posso dar, eu posso repetir o mesmo, dou meu follow também nisso? Que horror! Eu não aguento mais.
Dá um retweet aqui, amiga. Um share.
Cadê? É o greenwashing, pinkwashing, não sei o quê. Tipo, eu não quero mais nenhum washing. Por favor.
Eu vou dar o meu unfollow, já falamos aqui ao longo do papo, para os sabichões de Instagram, de palco. Muita gente falando muito da nossa indústria, cheio de opinião, mas com pouca contribuição efetiva.
Zero pra na teoria, né, gente? É lindo!
Que horror. Não, meu unfollow eu acho que eu vou dar junto com a Inayara, porque, assim, se eu, toda vez que eu penso em dar unfollow, eu só consigo dar unfollow no Bolsonaro. Então, pra eu dar um unfollow diferente dos que eu, toda vez eu quero só dar unfollow no presidente, eu vou dar, que vou seguir aqui toda com a Inayara. E o arrasta pra cima de vocês.
Eu só dou unfollow nos seguidores deles.
Agora é, depois é todo mundo, todos os consumidores. Mas, e de arrasta pra cima? Quem vocês?
Arrasta pra cima, eu vou fazer o quê? Um publi de um projeto que eu estou trabalhando. Eu fiz uma mudança recente para uma edtech que é voltada para o preparo de inclusão de jovens da rede pública no mercado de trabalho. Então, o meu arrasta para cima vai para a Galena. A gente está trabalhando um movimento que a gente chamou de Seja Ponte, que é justamente para estimular e chamar a atenção do problema de desemprego no nosso país, que são mais de 4 milhões de jovens desempregados, e especialmente a galera da geração Z. Então, a gente tem um programa para fazer a ponte entre esses jovens e o mercado de trabalho, olhando não só para a diversidade, mas como a gente faz uma inclusão de fato. Então, o meu arrasta para cima é do arroba SouGalena.
Arrasou! E você, Rafa?
O meu arrasta para cima é para um projeto que a gente tem aqui da Spark, que se chama Influenciando. É um canal de notícias no Telegram, onde a gente se propõe a divulgar diariamente pautas, estudos, conhecimento que abrange toda a nossa indústria. Então, é interessante tanto para creator quanto para indústria. Então, vou sugerir que arrastem para cima e se inscrevam lá no canal, que é para ter bastante conteúdo grátis e na palma da mão.
Nossa, eu já estava até procurando aqui no Telegram para entrar. É, eu vou botar uma racha para cima, na verdade, de uma pequena produtora que eu gosto bastante, que é @patina.c, patina.c. É, eu estou agora querendo aprender, eu me inventei que eu quero ser a Barbie patinadora, né? E aí ela vende vários acessórios, só que ela faz a partir de... É, coisas que seriam jogadas fora da indústria, assim, têxtil e tudo mais. Então é tudo muito reaproveitado, é um projeto muito bonito, muito legal. E sigam ela, por favor.
Ah, e deixa eu falar aqui, para entrar no Influenciando, é só, você falou que foi procurar no Telegram, entra aqui na internet mesmo, no influenciando.news. E lá é a nossa landing page que tem aí o acesso fácil para cair no Telegram.
Pronto, melhor assim, porque agora já estou indo procurar certinho. Então, gente, é isso. Muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Essa conversa foi muito enriquecedora, meu Deus do céu. Em tão pouco tempo conseguimos, né, falar tanta coisa de forma... É... E ainda tinha muito tempo mais, né? Se a gente fosse parar, se a gente ficasse ali numa mesa de bar, que é o sonho, que, né, a vacina vai fazer efeito, a gente vai poder fazer isso. É... Enfim, eu espero muito, muito obrigada novamente, que espero que a gente possa se encontrar um dia ao vivo, se conhecer ao vivo, né?
Gente, quanto tempo, Nath, a gente trocando aqui e não se conhece. Você estava falando uma hora aí dos hologramas, que a sensação que eu tenho é o quê? Que um monte de gente que eu estou trocando esse período inteiro são hologramas, não sei se as pessoas são reais. Mas, gente, super obrigada, sempre um prazerzaço estar aqui com o Inupix pra gente trocar, sempre muito divertido e prazerosas trocas, e sempre saiam com a cabeça assim, ó, com vários insights e pensamentos.
Também agradecer o convite, parabenizar vocês, a Bia, a Rafa, todo o time Inupix, porque vocês fazem um trabalho exemplar de democratização de conhecimento, de aculturamento do nosso mercado. Então é sempre um prazer participar aqui das iniciativas.
Ai, muito obrigada, Rafa. Então, é isso, né, gente? Muito obrigada.
Isso.